UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. Mapear o que se produz de música independente em todo o estado de Minas Gerais. Essa é a tarefa do projeto A Música que Vem de Minas, que já catalogou mais de 1.500 produções. Há 13 anos, a iniciativa propõe ao artista uma maneira de divulgar seu trabalho. E quem conversa conosco é o empreendedor cultural Edu Pampani. Edu Pampani, seja bem-vindo ao Noite Ilustrada e à Rádio FMG Educativa e muito obrigada por conversar comigo.
Boa noite, galera.
Depois de 13 anos atuando no projeto A Música que Vem de Minas, você consegue explicar pra gente, dar pra gente algumas características comuns da música independente mineira?
Olha, a característica que eu vi assim, quando, na minha chegada aqui, foi de violeiros. Eu percebi que tem violeiros espalhados por todo o estado e isso aí me surpreendeu muito, porque eu não sabia que o estado de Minas Gerais era tão rico nesse instrumento da viola. Não só a viola, como o violão. A gente tem muitos violeiros e violinistas de primeira linha aqui no estado de Minas Gerais. E o que eu achei bacana também, que eu não conhecia ainda o congado, e quando eu cheguei aqui eu comecei a conhecer mais, né? Sobre o congado, e eu vi também que tinham vários grupos de congado, com alguns músicos produzindo alguns grupos, e vários se sobressaíam. Eu não sei te falar agora quais guardas, mas só de ter esse documento fonográfico editado em CD e em LP também, eu achei muito bacana, que eu acho que as duas coisas que me fizeram olhar mais para a música feita em Minas Gerais foi a viola, o violão e o congado, que é uma manifestação religiosa.
E Edu, hoje em dia as redes sociais têm um papel importante na divulgação dos artistas. Qual que é o diferencial do projeto A Música que Vem de Minas quando ele traz um mapa e um catálogo das produções musicais?
O diferencial é que se você cai no site da Música que Vem de Minas, você vai encontrar tudo que foi produzido no estado de Minas em um só sítio, em um só lugar, entendeu? E eu acho que é muito interessante por conta disso. As pessoas, por exemplo, eu divido, como eu trabalho com música há muito tempo, eu divido a música independente feita no Brasil por estado. Entendeu? E o nosso estado, que é de Minas Gerais, ele está muito bem representado pela música independente feita no Brasil. E eu acho que o blog, o site, é uma vitrine viva da produção local, entendeu?
Sim. E no site é possível ter acesso a artistas que produzem os mais variados estilos, da música de raiz ao jazz. Como que funciona essa interação? É você quem procura os artistas ou são eles que te procuram?
No começo eu ficava o tempo todo procurando os artistas, porque quando eu comecei aqui há 13 anos atrás era muito mais difícil para mim. Então há 13 anos atrás eu ia atrás de músicos, ia atrás de produtores, ia atrás de amigos, ficava vendo na casa das pessoas o que eles tinham de discos e sempre ficava perguntando quem são os mineiros aqui. No começo era muito difícil, era mais difícil. Porque eu não sabia quem era quem. Mas depois que você começa a conhecer os artistas, fica mais fácil, porque aí você começa o artista por um CD, daqui 2, 3 anos já está lançando um outro, daqui a pouco já um outro, entendeu? E tem artistas daquela época que eles gravam até hoje, entendeu? Tem muita gente nova que apareceu pelo meio do caminho, entendeu? Mas tem artistas que até hoje ainda eles seguem o seu caminho na música. E eu acho que essa perseverança é muito importante, eu acho muito bacana isso.
E Edu, quais são os critérios para definir se uma produção independente vai ou não ser catalogada pelo projeto A Música que Vem de Minas?
Ô querida, não existe processo de exclusão nenhum. A história é o artista ou a banda chegar com um CD na mão, entendeu? Como é um site de venda de CD, do CD físico, né? Então é preciso que o artista tenha o CD gravado em mãos, e não só na internet, né? Porque muito, hoje em dia muita gente já não grava mais, muita banda não consegue gravar o disco, tem pouco trabalho, ou às vezes porque não tem projeto de lei de incentivo. Então as pessoas vão jogando, as bandas, os grupos vão jogando as músicas na internet para as pessoas escutarem, né? A internet foi bom para todo mundo ter um conhecimento do que está acontecendo, mas eu acho que na internet tudo fica muito pulverizado, às vezes você não sabe nem o que você procurar lá dentro, você tem que ter referência de bandas e músicos e compositores, né? Porque se você não tiver referência na internet, você não vai conseguir fazer uma boa pesquisa. Hoje eu chego na internet, eu não preciso nem muito esforço, porque eu já sei quem são os músicos mineiros, então eu fico sabendo que eles estão lançando seus discos. Quando eles não chegam em mim, eu chego até eles, entendeu? E não tem processo de exclusão, todo mundo que tem um CD lançado entra pro blog. Mas a procura é grande até hoje, ela não para nunca, eu sempre fico atrás dos artistas. Porque tem muito artista que grava um disco e não se preocupa em fazer distribuição, divulgação. Então, geralmente eles vendem os discos somente depois dos shows. Cada um tem uma relação, né? Cada um funciona de uma forma, de uma maneira, de um jeito. Mas a minha história é essa aí, pegar a produção de Minas Gerais, colocar num blog e vender para o mundo inteiro. Eu vendo muito para o Japão, para os Estados Unidos, através de duas importadoras no Rio de Janeiro. Tenho muitos clientes espalhados pelo Brasil inteiro e são pessoas que, tipo, todo mês estão comprando, toda semana estão entrando no blog e vendo se tem coisa nova. O blog é bacana porque eu sempre coloco um release da banda falando sobre a banda, o artista, falando sobre o disco, coloco a lista das músicas com seus respectivos compositores. Então quem entra na página é facinho de visualizar o que é que está acontecendo no estado, né?
E você falou da internet. Ela possibilita uma maior facilidade de baixar música de graça hoje em dia. Você percebe diferença nas vendas do começo do projeto para hoje?
As vendas dos CDs caíram vertiginosamente, tá? De uns 3, 4 anos para cá, está cada vez mais difícil. As pessoas, elas parecem que elas não estão mais ligadas nessa história do físico por conta da internet, por conta de download, por conta do MP3, entendeu? Hoje em dia as pessoas, elas querem escutar música, mas às vezes elas não sabem nem o que elas estão escutando, né? Porque eu vejo o disco do artista, o álbum, como um livro, que tem começo, meio e fim. Eu não vejo uma música solta fora do álbum, entendeu? Então eu sou daquele que eu não paro para escutar uma música, eu paro para escutar o disco. Talvez seja essa a diferença, né? Do meu jeito de escutar.
Sim. Edu Pampani, foi um prazer conversar com você e muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite, querido. Uma boa noite para todos, então.
Boa noite.
Conversamos com o empreendedor cultural Edu Pampani. Ele é responsável pelo projeto A Música Que Vem de Minas. A iniciativa busca a divulgação e mapeamento da música independente, produzida aqui em Minas Gerais. E neste mês de julho, o projeto completa 13 anos. E você fica sabendo mais sobre esse projeto no www.amusicaquevemdeminas.com.br, onde você também pode entrar em contato para divulgar a sua música.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.